Um modelo de desenvolvimento que tem como consequência uma crescente desigualdade e injustiça social e ambiental. É o que se está verificando na Amazônia. E a encíclica do Papa Laudato Si, com o próximo Sínodo dos Bispos da Pan-Amazônia no Vaticano, vem para ajudar a própria Igreja a tomar consciência da importância dessa região e desse momento decisivo na sua história. Nos últimos dias, se reuniram em Brasília representantes de todos os regionais da CNBB na Amazônia para refletir juntos sobre a Laudato Si. Depois dos 15 seminários promovidos pela Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM, em 2016 e 2017. À luz da Palavra de Deus, foram analisadas problemáticas presentes na região, como terra, água, os territórios, saberes e espiritualidade dos povos nativos, formação pastoral e incidência política, a questão urbana, mulheres na Amazônia, fluxos migratórios e tráfico de pessoas. Protagonistas, os povos amazônicos tiveram voz. Vamos ouvir Maria Lucélia e, na sequência, Dom Erwin Kreutler, presidente da REPAM Brasil.
Seminário geral da REPAM, assim, para mim o que ficou muito forte foi esse compromisso com o cuidado com a vida na Amazônia, né? Porque para nós, assim, sempre foi muito, muito forte, assim, sempre a gente vê pessoas que vinham para usufruir daquilo que a gente tem, né? Da terra, da floresta, das águas. Né? Mas agora a gente fica assim, muito feliz porque a gente vê que são pessoas que querem cuidar, que querem somar conosco, que querem caminhar conosco, né? Que a gente aprende junto. Né? Então eu vejo assim, muito forte essa questão da interculturalidade, todos se responsabilizando junto. Né? Cada povo com seu jeito, mas com o mesmo propósito de cuidar, né? Então veja assim que a REPAM é essa rede que a gente confia e que a gente fica muito contente de poder fazer parte, né? De cuidar daquilo que é nosso.
Nós nos sentimos na Amazônia como província do resto do Brasil. Província mineradora, província madeireira, agora ultimamente província energética, última fronteira agrícola, campo de agronegócio, etc. e tal. E o resto do Brasil sempre olhou para a Amazônia numa perspectiva de explorar. A Amazônia é rica, nós temos que nos apoderar dessas riquezas naturais do solo e do subsolo. Nunca fomos perguntados. Sempre os grandes projetos foram decididos alhures, nos gabinetes de Brasília, e não o povo lá que é atingido, frontalmente atingido, nunca foi consultado, nem sequer também os nossos cientistas. Eu vejo isso a partir de Belo Monte. Olha, tinha gente graduada, gente que entendia das universidades, que se levantaram contra esse monstro que Belo Monte de fato se tornou, não foram ouvidos. Tinha um painel de cientistas e de estudiosos, 40 pessoas integraram esse painel, nunca foram ouvidos. Eles sempre sabiam aqui muito melhor do que nós na Amazônia, que conhecemos a Amazônia por perto, que vivemos e sofremos na Amazônia, nós conhecemos melhor, mas nós não tínhamos voz nem vez. Isso deve acabar. A Amazônia tem direito de se manifestar também, de reclamar, de levantar a sua voz profética, fazer ouvir a sua voz profética. Nós temos o direito de sermos ouvidos, especialmente no que diz respeito ao meio ambiente e ao povo que vive nesse meio ambiente.